Vamos conversar neste momento com Nelson Baviero, Nelsinho, ele que é o presidente da Liga Gaúcha de Futsal. Vai conversar com a gente aqui na programação da tua Rádio Cacique. Nelsinho, seja bem-vindo aos microfones da tua rádio.
Obrigado, Daniel. Agradeço a oportunidade. É sempre bom poder falar de futsal e com audiência de Lagoa Vermelha e região. A gente, então, pode bater um papo aí sobre o que está já acontecendo em termos de estadual.
Isso mesmo, Nelsinho. Sabemos que já há alguns dias aí tivemos o início do gauchão de futsal e a gente queria saber a expectativa até da própria liga sobre a questão deste campeonato.
Bom, Daniel, a gente sempre tem uma expectativa alta, né, por termos conseguido entregar nos outros anos, nos anteriores, competições sempre de um nível muito, muito elevado. E entendemos que quando se fala de elite, né, do futsal gaúcho, a Série A, como nós determinamos a nomenclatura, a gente considera que estamos falando do melhor futsal do Brasil, sem dúvida nenhuma. Então temos equipes de qualidade, estruturadas e buscando, obviamente, um título que é importantíssimo no cenário, óbvio que estadual, mas sem sombra de dúvida também, quando se fala que conquistou um campeonato gaúcho de futsal, tem um forte peso no país inteiro.
Nelson, as equipes, durante esta pré-temporada, elas participaram de um campeonato chamado Taça Farroupilha. Essa taça que envolveu aí várias regiões do estado. Como vocês enxergaram este campeonato, visando aí, é claro, o andar do Gauchão Futsal 2022?
Olha, a gente, foi bem como você disse, né? A competição é uma competição preparatória, ela é uma competição que a gente poderia até considerar como uma competição de pré-temporada, onde as equipes, né, no início do ano se apresentam, seus plantéis, os seus treinadores começam o trabalho, parte de preparação física, enfim, tudo aquilo que a gente conhece para que o atleta e o conjunto, né, a equipe como um conjunto, possa suportar o desgaste que é uma temporada de 9, 10 meses. Então, a competição, sem sombra de dúvida, ela é uma competição que faz com que se tenha uma análise melhor, né, como todo. Ela foi, né, já solicitada pelos próprios clubes há algum tempo. O próprio Vigo, né, presidente do Lagoa, sempre falou que para se ter, chegaram a organizar de forma independente algumas competições nesse sentido num passado recente. E aí a Liga entendeu que sim, que estava na hora da gente fazer uso dessa ideia dos clubes, né, colocar todos, independente de divisão, numa mesma competição, e a partir daí, de maneira mais curta, claro, oportunizar que se enfrentassem, fomentando ainda mais as rivalidades dentro da região, cidades próximas, e que, sem dúvida nenhuma, isso também faz com que a parte financeira, né, boas bilheterias. Então, é uma competição que a gente enxerga veio para ficar, ela já aconteceu ano passado, esse ano aumentou muito, praticamente dobrou o número de equipes que jogaram em 2022 acabamos tendo o dobro de equipes, aumentou o número de regiões, então tudo nos prova, nos dá a demonstração que a competição é um sucesso e a gente quer, né, seguir com essa ideia, até porque já temos, como foi feito esse ano, a Supertaça Farroupilha, que é um modelo de competição sediada, onde reúne os campeões de cada região, e a gente então abre a temporada sempre com essa competição. Portanto, as Taças Farroupilhas são competições que a gente entende de muito sucesso.
Há quanto tempo já a Liga está à frente do principal campeonato estadual de futsal, Nelsinho?
Desde 2017, a Liga foi criada com esse intuito. Naquele momento, 2017, 2018, se tinha dentro do escopo da Liga somente a elite, então todo o trabalho que era feito em conjunto com a federação, mas aí tudo aquilo que a gente, né, sabe, conhece, problemas políticos na eleição de 2018, acabou que a Liga surgiu, passou a ser então uma alternativa para os clubes que não enxergavam mais uma gestão condizente com aquilo que eles esperavam, e a Liga, com certeza absoluta, por ser, né, uma, uma iniciativa dos próprios clubes consegue, de certa forma, alcançar os anseios, e a gente então estamos aí nessa luta indo para o sexto ano, vamos dizer assim, quinto ano, para ser mais preciso.
A Liga, ela ganhou nesses anos um grande corpo, né? E hoje, quantas pessoas, mais ou menos, Nelsinho, estão envolvidas aí trabalhando junto com você na Liga?
Ah, nós temos, dentre as pessoas que estão aqui, em loco, na sede, mais aquelas que, né, prestam serviço, nós estamos falando, sem sombra de dúvida, de mais de 20 pessoas. Hoje, aqui na sede, a gente tem 8. Então, a gente tem um número considerável para atender uma demanda que é grande, e sobretudo essas duas últimas semanas, já contando essa, né, a gente está basicamente aí full time para tentar resolver alguns problemas que acabam sendo deixados para a última hora pelos clubes em termos de inscrições de atleta, não só no adulto, mas na base também. Então é um trabalho que a gente precisa cada vez melhorar mais, sem sombra de dúvida, conscientização dos times, mas enfim, são bastante pessoas envolvidas para que a gente consiga fazer, rodar, girar a roda dentro de um estado exigente, e que tem que ser mesmo, porque é o melhor futsal do país.
A gente sabe que a logística, né, a questão até de calendário, ela é longa. Você, como presidente, tem acompanhado mais de perto os jogos, ou escolhe um jogo um dia aqui, outro ali? Como é que tu tá conseguindo visitar os ginásios?
A gente, quando da Taça Farroupilha agora, tivemos presente, né, obviamente que não eu exatamente, mas assim, a entidade esteve presente em todas as finais, até por conta de protocolo de premiação, isso a gente não pode de maneira nenhuma deixar de fazer. Consegui acompanhar da Taça Farroupilha outro jogo, mas realmente não é fácil, o estado é um estado muito extenso, a gente vai buscando selecionar, e estou falando, né, enquanto pessoa física. A entidade, por exemplo, sábado passado o Everson rodou praticamente o noroeste do estado todo, esteve em São Pedro do Butiá, assistindo a partida, uma equipe que está chegando agora na Série C. Então a gente vai, né, se desdobrando para ir atendendo e estando próximo dos clubes, que eu acho que essa sempre foi uma lacuna que ficou aberta por parte de quem geria a federação, enfim. E a gente busca, claro, ter essa proximidade, mas vai muito de acordo com as nossas condições, e é óbvio que a vontade é de estar perto sempre, porque como salonista que sou, gosto do jogo em si, gosto de assistir. Mas nos sábados, cara, pode ter certeza que sempre na frente do computador, celular, televisão. Então, uns 2, 3 jogos a gente acompanha pelas lives.
Até porque o ano passado, né, Nelson, a torcida, ela não podia entrar dentro do ginásio, até porque pela questão de prevenção, a pandemia, ela estava num pico muito alto, e desta vez os torcedores puderam voltar para o ginásio e também deixam os jogos mais bonitos, né?
Sem sombra de dúvida, eu sempre disse isso e não me canso de repetir. A entidade, como fomentadora e organizadora do esporte, ela trabalha para o torcedor. Claro que ela tem nos clubes os seus filiados, né, que são os seus acionistas e atletas, comissões técnicas, imprensa, mas o torcedor é aquele que tem que fazer o show. E a gente sabe disso, procura, lamentou muito quando da ausência do público, porém quando tem a oportunidade de perceber, e para mim chegam sempre vídeos legais, né, de festas que se fazem dentro dos ginásios, a gente fica muito feliz, lamenta quando se tem os problemas que eventualmente se tem, mas o torcedor, ele sem sombra de dúvida é o grande motivo pelo qual o esporte existe, né? Porque senão não teria sentido algum ter uma competição se o torcedor, o munícipe de cada cidade tivesse ausente ou não acompanhasse a sua equipe.
A gente sabe que 2022 é um ano atípico, né? A gente tem eleição, tem Copa do Mundo, temos aí algumas equipes do estado do Rio Grande do Sul que jogam a Liga Nacional. O calendário acaba dificultando um pouco mais. Já existe uma data prevista para as finais, ou vocês vão trabalhando conforme o calendário vai deixando também, Nelson?
Não, a gente, quando a gente faz o congresso técnico, ficam definidos todos os pormenores, né? E não que esse seja um pormenor, muito pelo contrário, acho que o questionamento ele é até bem relevante, sobretudo por conta de Copa do Mundo, eleição também, mas a Copa do Mundo acaba sendo um dificultador, porque a gente fala, né, do futebol, que tem o seu apelo, enfim, mas a gente deixa isso tudo pré-determinado, a competição ela é para terminar no início de dezembro. Agora, a gente sabe, né, como você bem frisou, tem equipes, três equipes que nos representam, representam o Rio Grande do Sul na Liga Nacional, uma competição que tem a prioridade, e também isso é conversado de maneira antecipada com todos os clubes, todos entendem isso. Então, o ajuste a ser feito, eventualmente, no nosso calendário, acaba sendo também uma situação que a gente não pode deixar de atender. Portanto, uma situação ou outra de alteração pode ser que aconteça, mas a princípio é tudo definido para ali, se eu não me engano, é 5 ou o outro final de semana de dezembro, 12, alguma coisa assim, a competição é para terminar.
Outra coisa que chama atenção é que o futsal feminino também vem crescendo bastante aqui no estado do Rio Grande do Sul, né? E a Liga novamente aí estará realizando o Gauchão Sicredi Feminino, Nelson.
Sim, tivemos a oportunidade de já ter duas estreias de Taça Farroupilha, uma na região sul, onde a Mauge se sagrou campeã, e a outra na região dos Vales, que acabou contando também com equipes aqui da região metropolitana, onde a LAF se sagrou campeã. Então nós temos essas duas equipes que em duas regiões conquistaram títulos inéditos, né? Porque foi a primeira vez que a Taça Farroupilha feminino foi disputada. E o Gauchão Sicredi feminino, a gente também tem já um bom andamento para ter até um número de equipes maior do que foram as equipes que jogaram no passado, e isso também nos deixa muito satisfeito, porque o futsal feminino precisa seguir o mesmo curso do futsal masculino. A gente sabe da dificuldade, infelizmente ainda há uma discrepância de investimentos, não por falta de vontade de quem está à frente dos projetos femininos, mas por questões de que culturalmente a gente tem uma dificuldade maior, e a Liga trabalha para diminuir isso de maneira sensível. Vamos estar sempre buscando essa igualdade, essa equidade, melhor dizendo, para que a gente tenha competições fortes também no naipe feminino.
Já neste próximo fim de semana, iniciam também as competições aí com a garotada.
Sim, a gente tem já também, já iniciou, né? Algumas equipes já entraram em quadra, não vou precisar, até para não cometer algum equívoco, qual foi a categoria. Mas eu sei que já tivemos jogos da base durante essa semana, ó, temos hoje, inclusive, enfim, já ela também já está começando, mas a data que a gente estipulou como início é para esse final de semana agora, do dia 4. Então a gente já vai ter bastante, bastante jogos da base de uma maneira geral. Isso também nos traz sempre muito orgulho, porque o futsal é formador, né, de atletas, não só para a nossa modalidade, mas também para o futebol de campo.
Grandes jogadores saíram do futsal, né?
Exatamente, exatamente. Então a gente entende que o papel de uma entidade é valorizar os projetos que visam, né, elevar o nível da modalidade em si, mas também tratar com respeito as crianças, adolescentes, porque o esporte está diretamente atrelado à educação, à saúde, e a gente não pode de maneira nenhuma negligenciar isso. A competição acaba sendo um a mais para que a gente consiga motivar cada vez mais os projetos em cada cidade.
Tu tem mais ou menos ideia de quantos jogadores, jogadoras estarão participando dos campeonatos da Liga neste ano?
Ah, passa de 5 mil. Não saberia te dizer exatamente, mas é um número estimado aí. A gente vai ter mais de 5 mil atletas envolvidos, com certeza.
Uma reclamação muito forte, Nelson, que aconteceu aí na última rodada, foi sobre a questão dos cartões que aconteceram na Taça Farroupilha. Alguns jogadores não puderam participar dos jogos devido ao cartão vermelho. Vocês, como isso. Liga, como vocês trabalharam isso também?
O cartão amarelo não é o caso, tá? Mas assim, o vermelho sim, a gente acabou por definir em regulamento, e isso estava desde o dia 13 de maio de posse dos clubes. O que aconteceu, né, que acabou ocorrendo alguma reclamação, né, foi que a gente acabou por optar em instruir os clubes na sexta-feira, porque algumas equipes que leram o regulamento entraram em contato perguntando como é que se daria isso, e a gente então acabou por explicar. E para deixar tudo em igualdade, a gente resolveu colocar no, nos grupos, e isso realmente trouxe uma confusão, porque achavam que a gente estava fazendo alguma mudança de cima da hora. Não, isso está desde o dia 13 do 5, e a definição ela foi simples e pura para que a gente pudesse ter uma situação que, para mim, é clara, já acontece no futebol de campo também, de atletas que estão suspensos acabarem por cumprir na competição seguinte, quando aquela competição termina. Isso foi bem discutido internamente. Claro que nós não conversamos com os clubes, porque envolviam todas as três divisões. E a gente entendia então que, para que a gente pudesse, repito, ter igualdade, era a melhor forma de se fazer. E a gente então decidiu no regulamento fazer dessa forma. Claro, repito, no momento em que as equipes não que acabam não lendo o regulamento ou não dando atenção a algum detalhe, ela se incomode, a gente entende isso, mas acho que as coisas aconteceram a contento, e mesmo com uma ou outra baixa, as equipes enxergam que, pelo menos da nossa parte, não faltou lisura.
Tá certo então, Nelson, a gente quer agradecer a sua participação.
Que agradeço, Daniel, estarei também à disposição sempre que precisar. É sempre legal falar de futsal, fico bem, me sinto à vontade, porque estar à frente de uma entidade tão importante num estado de representatividade máxima dentro da nossa modalidade, para mim é motivo de orgulho, tá bom? Um abraço e que tenhamos ótimas competições.